Começa agora o SEOcast, o seu podcast sobre SEO e empreendedorismo. Apresentação, Vicente Sampaio.
Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um podcast. Vicente Sampaio aqui, estou muito feliz por poder compartilhar um pouco de conhecimento com você. E eu tô muito feliz por saber que tem muita gente acompanhando aqui o podcast, né? Eu achava que ia falar no começo aí para pouquíssimas pessoas, mas me surpreendeu. Várias pessoas depois vieram me informar aqui que estão ouvindo, que escutam no carro, escutam no ônibus, escutam indo pro trabalho. E isso é muito gratificante, tá? Isso quer dizer que o meu trabalho está impactando, ajudando as pessoas de alguma forma. E hoje eu quero compartilhar aqui com você sobre investimento em SEO, tá? Onde você investe e onde você pode reinvestir o seu dinheiro aí, o seu faturamento em SEO, tá? Então, vou compartilhar aqui algumas coisas que eu faço, as coisas que eu recomendo que você faça também, para que você consiga aí ter um retorno interessante com seus projetos, tá? E muita gente acredita que, muita gente acredita que SEO é algo que vai dar um retorno sem precisar fazer investimento. E eu sempre falo que não existe retorno sem investimento. Você vai precisar investir. E se não for investimento de dinheiro, investimento financeiro, você vai precisar investir seu tempo. E querendo ou não, no final das contas, tempo é dinheiro, né? Você vai investir o seu tempo em um projeto. E esse projeto, e esse tempo que você investiu no projeto, ele poderia estar sendo utilizado para outra coisa que você teria dinheiro, né, como retorno. Ou seja, se você investe o seu tempo, você está investindo o seu dinheiro também, tá? Porque aquele tempo poderia ser revertido em dinheiro, em lucratividade. Então, o que eu quero falar aqui para vocês é, primeiro ponto, você precisa investir, tá? Não existe retorno sem investimento, pelo menos eu não acredito nisso. Então, o que você precisa entender nesse primeiro ponto? Quando a gente vai fazer um trabalho de SEO, fazer um projeto de SEO, a gente precisa colocar algumas coisas para rodar. A gente precisa de investimento em criação de conteúdo, a gente precisa de investimento para criação do layout de um site, esses investimentos mais básicos, né? E muitas pessoas já sabem desse tipo de investimento, mas existe um investimento que é direto, né? E um investimento indireto. E o investimento direto é exatamente esse, de você investir em algo que vai te dar um retorno financeiro em cima daquele projeto. Então, se eu investir em backlinks, se eu investir em design do meu site, se eu investir em consultoria, se eu investir em análise, se eu investir em softwares, né, em ferramentas de SEO, eu vou ter aí um retorno financeiro direto em cima disso, né? Eu investi naquele site, aquele site está me gerando uma renda, então aquele retorno diretamente está me investindo, está me trazendo um retorno, aquele investimento está me trazendo um retorno. E por outro lado, a gente tem um investimento indireto, né, que poucas pessoas falam e poucas pessoas se interessam nisso, buscam procurar algo relacionado a isso, que é o seu conhecimento, né, que você vai adquirir, não só o conhecimento em otimização de sites, mas o seu conhecimento em empreender, o seu conhecimento em gerenciar negócios, gerenciar a sua vida financeira, as finanças do seu negócio, daquele seu projeto. Também capacitação pessoal também. Eu vejo que muita gente às vezes se desespera quando um projeto dá errado e acaba jogando tudo pro ar, acaba desistindo daquilo, mas na verdade a gente precisa ser firme e isso é algo que você aprende, né? Então, no começo, quando eu via um projeto dando errado, eu ficava desesperado, eu queria desistir, eu ficava sem dormir, e hoje eu consigo trabalhar isso, né, com uma forma muito mais tranquila, que a gente chama até de inteligência emocional. Então, você trabalhar essa inteligência emocional é um investimento indireto. Você comprar livros relacionados a empreendedorismo, a inteligência emocional, a finanças, escutar podcasts, né? Podcasts sobre finanças, escutar podcasts sobre o assunto que você quer dominar, comprar cursos, participar de palestras, participar de eventos, tudo isso são investimentos que muitas vezes você não vai ter um retorno direto ali, porque você, eu fiz um investimento em uma palestra de finanças, mas eu não estou vendo um retorno agora disso, mas a longo prazo, muitas vezes aquele retorno você consegue tirar daquela palestra que você foi, porque você conseguiu organizar melhor as suas finanças, você conseguiu organizar melhor o seu faturamento, o seu lucro e não desperdiçou aquilo que você ganhou. Então, esse tipo de investimento, de fazer investimento indireto, eu acredito também que é muito valioso e poucas pessoas acabam pensando nisso e acabam deixando isso de lado, tá? E um ponto interessante é que quando as pessoas começam a ganhar dinheiro, seja com SEO, seja com qualquer outro tipo de negócio, não só online, tá? Mas também offline, como uma loja física, enfim, eu vejo que muitas pessoas cometem o erro de querer gastar esse dinheiro ao invés de investir. Eu vejo isso demais, tá? Várias empresas que já conversei com vários consultores aqui da cidade e até tinha um professor meu que ele falou, né, de um caso de uma empresa que faliu por conta da má gestão financeira. Então, a dona dessa loja era na verdade uma padaria, um panificador, algo nesse sentido. É bem conhecida aqui na cidade, obviamente não posso citar nomes, né? Mas ele contou que a dona dessa panificadora, ela tinha uma renda bem elevada, né? Ela conseguiu conquistar aí uma boa clientela, conseguiu ter bom faturamento. E aí, com o tempo, foi que ela foi fazer. Ao invés de ela investir mais no seu negócio, investir em publicidade, ela gastava esse dinheiro em roupas, em joias e queria ostentar, né, uma vida aí de realmente ela estava crescendo, né, melhorando a sua vida financeira, sua vida profissional. E aí ela queria usufruir disso. O problema é que existem, eu acredito que existe uma curva, né, uma curva onde você começa ali do ponto zero, tá? Você começa ali sem nada, e aí você começa a crescer, aquela curva vai subindo, e aí você está em ascensão. E aí depois você chega num determinado nível ali, e obviamente quem trabalha com negócios não nunca para de crescer. Mas aí você geralmente tem aquela subida maior inicial, e depois você para ali, você consegue o status que você queria financeiro, e depois você vai galgando novos faturamentos, novos negócios, mas até lá você vai passar por uma fase de crescimento muito rápido. Eu acredito que a maioria das pessoas, quando vê esse crescimento repentino, né, esse crescimento rápido, quando começa a ver esse dinheiro entrando em casa, vê aquela. E realmente é muito gratificante você receber aquele dinheiro, mas você tem que parar para pensar de uma forma racional e não só emocional. Isso aí eu acho que é o que é fundamental e é o que quebra muitos empreendedores, muitos empresários que querem começar ali e ver um retorno financeiro e já querem gastar aquele dinheiro ali comprando um carro novo, comprando novas roupas, comprando celulares de última geração, comprando coisas que eles não deveriam comprar naquele determinado momento. É óbvio que eu não estou dizendo para você se privar aí de comprar as coisas que você precisa, até mesmo porque se presentear faz parte de também do mindset, da sua inteligência emocional também. Então, quando você trabalha e você não tem nenhum retorno, você não consegue enxergar nenhum retorno, você fica desmotivado. Então, acredito que não é isso que você deve fazer, né? De você não se presentear, você não pegar uma parte do dinheiro e se pagar. Isso você tem que fazer. Agora, quando essa parte do dinheiro compromete o faturamento do seu negócio, compromete o retorno, o investimento que você precisa fazer no seu retorno para ele crescer ainda mais, quando ele compromete as finanças do seu negócio, aí você tem que realmente pensar no que é que você está fazendo. Porque eu vejo que muitas pessoas elas querem ostentar, né? Essa é que é a palavra. E se você for. Tem um livro que eu recomendo que é Bilionários. O nome do livro é Bilionários. E esse livro ele fala justamente sobre. Foi feita uma pesquisa, né, com vários bilionários. E aí, 80% deles, eles não ostentavam. A maioria, não sei se era 80%, mas é mais ou menos. Era uma quantia bem grande, né? Acho que era 80%, mas se não for, me perdoe. E esse livro é do Ricardo Jeromel, não sei como é que se pronuncia. Mas é um livro sensacional e ele fala exatamente como é que é a vida dessas pessoas bilionárias, o que é que eles têm em comum. E aí ele pegou vários bilionários e fez pesquisas, né, com essas pessoas. E aí um dos pontos que eu acredito que foi crucial, assim, na hora que eu bati o olho, eu pensei, cara, às vezes eu vejo muito isso no mercado, que as pessoas começam a ganhar dinheiro e já vão ostentar. Então, maioria dos bilionários, não é milionários, tá? É com B de bola, bilionários, eles não ostentam. Então, tem vários casos lá de caras que poderiam ter Ferraris e não tem. Andam com carro aí de classe média alta, por exemplo, ao invés de carros luxuosos. Não tem jatinho, como a maioria das pessoas acredita. Não tem mansões, não compram ilhas, né? Como muitas pessoas acreditam e muitas pessoas fazem também. Mas a maioria desses bilionários, eles vivem uma vida tranquila, uma vida frugal, né? Uma vida que não tem ostentação. Eu acredito que esse é um ponto fundamental, tá, nos negócios. E geralmente, às vezes, quando eu me pego pensando em algo vou comprar aquela camisa mais cara, vou fazer aquele gasto ali em algo que eu. Será que eu preciso? Aí eu fico pensando, será que eu preciso mesmo comprar aquela camisa, comprar, trocar de carro, comprar aquele celular, comprar aquele tablet ali de última geração, só para mostrar para as pessoas? E às vezes, quando você para para fazer essa reflexão, você vê que não vale a pena você gastar o seu dinheiro, você comprometer o dinheiro, a renda da sua família, a renda do seu negócio, para mostrar para pessoas que não estão nem aí para você. Essa é que é a verdade. Ah, muitas pessoas vão ver ali que você tá melhor de vida, vão ficar até com inveja, se muitas vezes um amigo próximo, né, colegas próximos, vou nem chamar de amigo, ficam com inveja de você e às vezes não fica. E beleza, termina aí, tá? Você não ganha mais nada com isso. Então acredito que você pensar dessa forma, pensar em não ostentar, é algo primordial para você conseguir ter retorno. E por que eu tô falando isso? Voltando aí para nossa parte do investimento, você precisa entender que é preciso investir, tá? Investir em conteúdo para SEO, investir em. Se você não sabe criar um site, não fica perdendo tempo com isso. Hoje tem várias pessoas que fazem um serviço rapidinho ali para você. Existem até ferramentas que fazem site aí rapidinho para você. Você não precisa ficar quebrando a cabeça com isso. Então eu gosto sempre de pensar, foca no que você é bom, tá? Se você é bom em SEO, foca em trabalhar estratégias de SEO. Parte de design, essa parte de conteúdo, essa parte de coisas mais técnicas, mais operacionais, isso tudo você pode terceirizar. E é terceirizando que você vai conseguir ampliar o seu negócio. E no começo, obviamente, você não vai ter uma grana para você fazer isso. Então, no começo, quando eu fazia meu site de afiliado, eu escrevia o conteúdo, eu fazia as artes, então era muito trabalhoso. E hoje eu terceirizo muita coisa, eu terceirizo os conteúdos pra, e eu não preciso pagar realmente uma pessoa ali que vai ficar do meu lado o tempo todo. Eu posso pagar um freelancer e é isso que eu faço, é isso que eu recomendo que você faça também, caso você não queira ali pagar uma pessoa carteira assinada, porque os custos são muito altos também. Então, quando você tiver os primeiros retornos aí com seus projetos de SEO, não pensa duas vezes em pegar uma parte desse dinheiro e reinvestir no seu negócio, tá? Em começar a terceirizar alguns processos. Então, outra coisa também que eu fazia muito no começo era procurar formas de comprar domínios expirados para fazer os backlinks, né, a famosa PBN. E isso dá muito trabalho. Eu levava às vezes 4, 5 horas para encontrar um ou dois domínios. E esse tempo é valioso. Há um tempo que eu poderia estar bolando uma estratégia, pensando, analisando concorrência, vendo as palavras-chave mais rentáveis. E não, eu estava procurando domínio inspirado. E eu descobri aí que tem pessoas que fazem esse trabalho por mim e eu posso comprar diretamente dessas pessoas, né? Elas cobram para encontrar aí, para vender esses domínios expirados, para quem está interessado. Então, pô, é uma mão na roda, é muito mais rápido, é muito mais fácil eu chegar lá para a pessoa e olha, eu quero 10 domínios e você eu vou te pagar e você me 2 dias você me entrega. Então é muito mais simples e eu consigo fazer com que os projetos eles vão começar a fluir mais rápido depois que a gente consegue terceirizar esses processos, tá? Então isso é um ponto fundamental. Quando você consegue pensar dessa forma, pensar estrategicamente no seu negócio, você consegue aí ter um retorno muito mais rápido, você consegue ampliar o seu negócio, você consegue atender mais clientes, você consegue fazer mais projetos e você não fica preso a essa parte aí operacional, que isso toma muito tempo e você pode pensar no realmente o que importa, a parte estratégica ali do seu negócio. Então, quando você receber aí os seus primeiros, suas primeiras comissões, ou se você atende cliente, você receber ali os seus primeiros pagamentos, você pega uma parte desse dinheiro aí de 20 a 30% e começa a reinvestir. Não só em reinvestir, como eu falei, em algo direto, tá? Em backlinks, em conteúdo, em design, em criação do site, nem nada desse tipo. Investe uma parte nisso, tá? Investe outra parte também em você se capacitar, em você comprar livros, comprar cursos, participar de eventos. Então, cursos são primordiais, tá? Você precisa de cursos para você conseguir melhorar aí a sua capacidade de pensar estrategicamente, de você conseguir também pensar melhor no seu negócio, nas suas finanças. Então, aprendi muito sobre finanças com cursos, com livros sobre esse assunto, com mentores, né, que a gente encontra muito facilmente hoje com o poder da internet. Então você pode escolher aí dois mentores de finanças, um mentor de otimização de sites, pode ser eu, por acaso, mas fica à vontade aí para escolher outras pessoas. Eu tenho vários mentores aí de SEO, inclusive hoje a maioria deles são de fora, não pego o conteúdo lá de fora, porque querendo ou não, lá fora a gente consegue ter um conteúdo mais atualizado. E eu acredito que aqui no Brasil, já falei isso, né? Aqui no Brasil acho que as pessoas se prendem muito com conteúdos e acabam não falando muita coisa. Então eu prefiro pegar esse conteúdo mais prático e passar aí adiante aqui no Brasil. Eu acredito que esse é um grande diferencial aí do meu trabalho, de quem me acompanha sabe que eu gosto de ser bem prático, né? Então eu gosto de pegar conteúdos práticos, ver se funciona, testar e ensinar para as pessoas aqui, porque acredito que compartilhando conhecimento que a gente aprende mais, né? Então a gente consegue aprender mais, reter bem mais conhecimento quando a gente compartilha esse conhecimento. Então fica aí esse meu conselho, tá? Se conselho fosse bom, se vendia, então vou vender esse podcast aqui, mas na verdade é que você tem que reinvestir o seu lucro, né? Em terceirizar alguns processos. Então pega tudo que for operacional e terceiriza, tá? Quando você puder fazer isso, obviamente. Então, e contrata ferramentas também, mas não contrata ferramentas muito caras logo de início e nem contrata ferramentas desnecessárias. Eu vejo que muitas pessoas ficam perguntando: ah, eu quero contratar a ferramenta X, eu quero contratar a ferramenta Y, e acaba querendo contratar um monte de ferramentas e aí fica com um monte de ferramentas sem uso, porque não adianta você ter a ferramenta e não saber utilizá-la, né? Então, uma coisa que eu falo é você usar as ferramentas gratuitas que tem por aí, usa SEMrush, gratuito até onde dá, usa o Majestic gratuitamente até onde dá. Então pega essas ferramentas aí, tenta pegar sempre uma opção gratuita, uma opção mais barata. Aí depois, quando você tiver mais profissional, você estiver terceirizando os seus projetos, você tiver já com vários projetos engatilhados aí, rodando tudo 100%, aí você começa a investir mais nessas ferramentas mais parrudas, em ferramentas mais completas. Eu acredito que é um caminho mais interessante do que você começar comprando um monte de ferramentas, achando que essas ferramentas vão ser a solução do seu negócio, quando na verdade não são. Na verdade, você pode muito bem, e isso conheço várias pessoas que começaram sem ferramenta nenhuma, mas com o pensamento exato do que deveriam fazer, os processos certos de que deveriam fazer, as estratégias corretas que deveriam colocar em prática. E as ferramentas, elas ajudam muito, obviamente, eu não posso dizer que não ajuda, mas as ferramentas, elas só são para auxiliar e muitas vezes para facilitar um processo. E o mais importante é você saber como utilizar essas ferramentas, utilizar aí todos os seus processos de uma forma estratégica, tá? Então não adianta você ter a ferramenta cara, as melhores ferramentas do mercado, se você não sabe utilizar, tá certo? Então, isso foi um papo rápido aqui para a gente falar sobre investimento, só para dar esse toque aí para você, porque eu vejo muitas pessoas errando nisso, que elas pegam dinheiro, começou a ganhar um dinheiro ali como afiliado, já quer gastar, já quer viajar, já quer curtir logo aquela grana, mas calma, que isso é um investimento a longo prazo. Calma, tenta fazer ali tudo pé no chão, pega uma parte do dinheiro, compra alguma coisa para você sem comprometer a sua renda, se paga, né, primeiro, faz um investimento direto em processo que você poderia estar perdendo tempo, faz um investimento indireto em conhecimento, em coisas que vão te ajudar a longo prazo, que o retorno vai ser muito interessante daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, tá? Então, melhor você estar pé no chão agora e colher os frutos daqui a alguns anos do que você simplesmente se esbaldar de ostentar e daqui a alguns anos você não ter nada, tá? Que infelizmente acontece bastante no mercado, não só no mercado digital, mas no mercado também offline, tá certo? Então é isso, nosso papo rápido aqui para a gente falar sobre um pouco sobre investimento. E deixa sua nota lá, sua avaliação no iTunes, né? Onde você, se você estiver ouvindo pelo iTunes, porque isso ajuda aí a gente a divulgar o nosso podcast, beleza? Então é isso, até mais, um forte abraço e tchau, tchau.